Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bom dia, muito obrigado também pelo seu carinho e audiência todos os dias conosco. E aí, aceita um café? Está no ar mais um Café com Entrevista. Hoje, dia 9 de abril de 2025, batendo um papo bem bacana sobre história de Guaratinguetá e de um dos eventos mais queridos da população aqui no nosso município, a Cavalaria de São Benedito e São Gonçalo. Hoje o nosso bate-papo é bem bacana, isso porque em 1757, não é de hoje não, hein? Foi fundada a Irmandade de São Benedito, que assumiu a capela de São Gonçalo, integrando também o padroeiro dos negros e dos pobres na sua procissão a cavalo. Desde então, a procissão da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito tornou-se uma só, e hoje chega com mais de 2.000 cavaleiros todos os anos, com muita história, muita fé e muita devoção. E o Fernando Guimarães tem a missão, dada por São Gonçalo e São Benedito, de conduzir esse povo pelas ruas e pela história de Guaratinguetá. Fernando, muito obrigado pela presença, prazer tê-lo sempre aqui nos estúdios, pela primeira vez aqui na Rádio Frei Galvão, né? Tudo bem?
Bom dia, Felipe. Bom dia a toda a equipe técnica da Rádio Frei Galvão. Bom dia aos ouvintes. Sempre uma alegria pra gente você poder abrir esse espaço pra gente poder falar um pouquinho dessa, contar um pouquinho dessa história e falar um pouquinho dessa maravilha que é a nossa cavalaria. A cavalaria começa em 1726.
26, 50 anos antes ainda.
40 anos
40 antes. 40, essa é a história reportada.
Exatamente. Ela começa em 1726 pelos tropeiros, viandantes e homens do caminho que vinham para Guaratinguetá.
Vem antes da Irmandade, então.
Muito antes. Ela é bem antes da constituição da Irmandade.
Uhum.
E esses tropeiros, viandantes e homens do caminho, eles vinham para Guaratinguetá, trazendo as especiarias, e eles eram devotos de São Gonçalo.
Tá.
E aqui se reuniam para festejar São Gonçalo. 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, 23 anos mais ou menos depois, foi constituída a Irmandade de São Benedito.
Tá.
E 40 anos depois, esse grupo que vinha comemorando São Gonçalo, festejando São Gonçalo, que eram os tropeiros, os viandantes, como eles eram passageiros por Guaratinguetá, uhum, eles não tinham condições, eles constituíram em 1726 essa capela, que o ponto de partida é 1726,
tá,
mas a história já começa antes de 1726.
Uhum.
A partida é da construção, da edificação da capela de São Gonçalo. Então,
tá,
esse é o ponto de partida.
Para ter um ponto físico ali dessa história.
Isso,
né?
Exatamente. Aí eles pedem que a Irmandade, 40 anos depois, uhum, assuma essa capela para cuidar e zelar do altar de São Gonçalo.
Ah.
E aí dá-se a união de São Benedito e São Gonçalo.
Legal.
Entendeu? A festa começa com São Gonçalo,
sim,
lá atrás.
Sim.
E aí ele se une a São Benedito. Então eu digo sempre assim para as pessoas, que as pessoas enxerguem isso, que essa união, o quanto é grandiosa essa união, uhum, de São Gonçalo e São Benedito.
Uhum.
Que trazem para nós muitas bênçãos, muitas graças. E até hoje nós temos essa cavalaria. Então esse ano nós completamos 299 anos.
É.
A cavalaria, 299 anos.
Que história.
Rumo aí aos 300 anos, né, Felipe?
Já tá na porta já.
Na porta.
Já tá programando.
Exatamente.
Esse ano ainda nem aconteceu e já tá queimando os neurônios aí pro
nossa,
ano que vem, né?
Fica quente, né, Felipe?
Como que o preparativo de fato é no dia seguinte após a cavalaria? Por exemplo, a deste ano você já começa a pensar, a organizar. A gente teve mudança de gestão municipal, então como vai ser? Você já começou a pensar isso desde o ano passado? Chama o pessoal da Irmandade, chama o pessoal da Cavalaria. Esse preparo, ele precisa mesmo ser com um tempo bem antecedente?
É, quando a gente termina uma cavalaria, eu digo sempre assim, cavalaria terminou, já começou a outra.
Uhum.
Entendeu? Então, não é fácil você colocar aí mais de 2.500 cavalos na rua.
Muita gente.
Você tem que ter uma organização muito grande, até porque, você sabe disso, a nossa cavalaria, ela está finalizando um processo de reconhecimento nacional.
A gente vai falar disso.
E vai ser a primeira e única cavalaria a ser reconhecida como patrimônio histórico cultural nacional. Então a gente já começa todo esse trabalho. A gente tem os eventos que nós fazemos durante o ano, porque, uhum, nós temos que levantar recurso para colocarmos a cavalaria na rua.
É, isso, o pessoal acha que é só chamar um ou outro aí, sim, um Aras não, aqui, um Aras ali, é, não é assim não, né?
Não é, isso aí a gente tem toda uma estrutura para que ela seja colocada na rua, e essa estrutura não é barata para nós.
Tá.
Então a gente trabalha,
mesmo com as recurso, contrapartidas ou auxílio, vamos dizer assim, de empresa e do poder público, ainda assim a cavalaria precisa despender
de um
recurso.
Tem, nós temos um apoio muito grande aí da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, que está dando esse ano para nós um apoio muito grande, e para que a gente possa trazer isso para as ruas de Guaratinguetá, porque eu digo sempre que a cavalaria é o ponto forte da festa, né?
Vem gente de fora para assistir a cavalaria.
Esse ano, Felipe, para você ter noção, nós estamos tendo contato de um pessoal que está vindo de Osasco. Aí. Estão contratando caminhão para trazer os animais para sair, né, nas filas, entendeu? Porque eles estão entendendo o propósito nosso. Eu digo assim, a cavalaria, ela não é uma simples cavalgada que você reúne seus amigos, coloca aí, sai para tomar sua cervejinha.
Sai fim de semana.
Exatamente,
aí,
ela não é
pelos
isso.
Pelos montes.
Exatamente, ela não é. A cavalaria é uma procissão.
Isso.
E o diferencial é o cavalo.
Isso.
Então você participa daquela procissão no domingo mais lindo do ano, que é o domingo da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a única cavalaria que sai.
É a maior festa da Igreja Católica.
Exatamente. É a única cavalaria que sai nas ruas no domingo de Páscoa, tá? E fazendo aquilo que você mais ama, que é andar a cavalo.
Sim.
Entendeu? Então você tem aquele momento único para você festejar São Gonçalo e São Benedito, que eu digo sempre que eles permitem que estejamos ali festejando junto com eles. Isso para nós é uma satisfação, é uma alegria muito grande. E ao mesmo tempo a gente comemorando a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem atrás junto com Nossa Senhora. Então nós temos ali o andor de São Gonçalo e São Benedito,
que vem à frente.
O nosso Frei Galvão, que é o santo, o primeiro santo brasileiro de Guaratinguetá. Nossa Senhora Aparecida, e atrás de Nossa Senhora ela apresenta o Cristo ressuscitado.
Legal.
Então é muito bonito, é assim, a gente tem que aprender a olhar a cavalaria com os olhos do coração, não somente com os da visão, né?
Exatamente. Ao longo deste ano e desse tempo de organização, os interessados necessariamente precisam procurar vocês, precisam demonstrar um interesse, olha, vamos vir, como você disse, vamos vir um grupo de Osasco, ó, tem um grupo aqui que a gente quer participar, ou a gente quer só reforçar, participamos nos outros anos, esse ano nós vamos de novo, essa necessidade para vocês terem ali uma organização, uma ideia de quantos vêm, quem que tá vindo, esse diálogo também com os grupos espalhados, não só por Guará, mas a gente está vendo essa expansão, para que vocês tenham uma segurança e possam oferecer essa segurança também.
Sim. Então funciona assim a cavalaria. Nós temos os cavaleiros de branco que vêm às filas, tá? Para sair nas filas, você sai ou com cavalo castrado ou égua, não pode garanhão.
Isso é regra.
Isso é regra, tá? Até porque você sair com garanhão na fila é perigoso. A gente tem criança, tem mulheres ali dentro e é complicado, entendeu? Você pode machucar alguém, não pode.
Sim.
O cavalo tem um comportamento bastante inesperado. Os muares, que são os burros e mulas, eles têm os grupos específicos dele.
Certo.
Então, nas filas nós temos os cavaleiros de branco, tá? E depois nós temos os grupos que são os agregados de nossa cavalaria. Nós temos seis grupos lá, que são os tropeiros de Guaratinguetá.
Legal.
Os muladeiros e tropeiros de Guaratinguetá. O Centro Hípico Marangatu. Clube do Cavalo de Guaratinguetá. Cavaleiros da Pedra Oca. E os cavaleiros do rancho, Associação Cavaleiros do Rancho São Francisco. Então são seis. Esses seis grupos constituem um total de 780 cavalos.
Nossa, muita gente.
Muita gente. Só nos grupos, aí você tem noção. Tá?
Pois é.
Esses grupos são devidamente cadastrados, tá?
Ótimo.
Eles têm o mesmo molde da cavalaria. O mesmo molde, eles têm. Como se, é uma associação, tá? Eles têm CNPJ. Eles têm um cadastro, têm um estatuto constituído, registrado isso em cartório, tá? E nós trazemos esses grupos antes. As pessoas que querem participar desses grupos, elas têm que entrar em contato com cada responsável do grupo.
Do grupo,
isso.
Ótimo.
Aí eles vão cadastrando essas pessoas, até porque esses grupos, eles têm um termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre a Cavalaria e o Ministério Público,
tá,
para essa questão de organização.
Ótimo.
Tá? Quero aqui agradecer imensamente ao Dr. Gilberto Cabete, uhum, que sempre muito solícito e muito devoto de São Gonçalo e São Benedito.
Apoiador abraçou também da Cavalaria,
sim,
né?
Sim, ele abraçou conosco essa causa, nos dando todo o apoio. Se chegamos hoje onde chegamos, foi porque ele estendeu as mãos pra gente.
Legal.
Ele nos deu esse apoio muito grande. E aí eles têm, essas pessoas, elas têm que entrar em contato com esses grupos e ali fazer o cadastro e ver realmente se tem vaga, entendeu? Uhum. Esperar. Para você sair na fila, você não precisa disso.
Tá.
Então, é cavalo castrado ou égua para as filas,
tá,
a roupa branca, a calça branca, a camisa branca, uma fita verde e amarela transpassada ao peito e um bonezinho branco, tá? Então, para fila não tem problema. É o caso desse grupo que está vindo de Osasco para cá. Eles querem saber como que era e a gente passou
as orientações.
Exatamente, as orientações. E aí, depois desses grupos, nós temos no final de nossa cavalaria, a cavalaria que vem de Aparecida. É um grupo, isso, de Aparecida, que é a cavalaria de São Benedito de Aparecida,
uhum,
na verdade. E eles vêm após esses grupos, esses grupos, né, na verdade, uhum, eles vêm ao final e assim, se ajuntam conosco para festejar São Gonçalo e São Benedito ali.
Até porque uma semana depois tem a cavalaria lá de São Benedito.
Sim, exatamente,
né?
É no próximo domingo,
que,
né?
E a cavalaria de São Gonçalo e São Benedito de Guará, sempre presente também.
Sim,
os
a gente
grupos
vai.
Todos também
todos
apoiando. É de fato uma união ali, um carinho entre todos, né? É, e acho que o que você falou no começo, a união lá atrás histórica de São Gonçalo com São Benedito. É,
isso.
Todo ano vem reforçando isso.
Vem reforçando isso.
E não à toa a gente tem aí a presença de grupos de outras cidades, outros grupos na cavalaria, na organização aqui na cidade de Guaratinguetá também. 8h15, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Antes eu quero te deixar aqui um abraço do Rodrigo Luiz. Forte abraço ao Fernando Guimarães. Esse é o nosso eterno presidente da abençoada Cavalaria de São Benedito. A responsabilidade vocês dão pro homem.
Ah, meu marido, não pode ser.
Também tem aqui tá pedindo um evento pra gente divulgar um evento de Universidade de Portas Abertas, claro, sempre importante pra gente levar a molecada pra universidade, pro lado bom da vida, né? Pode deixar que a gente traz aqui já já. Um abraço também da Andréia de Castro, mandando uma excelente quarta e um cafezinho aqui pra nós, ó, café com entrevista no ar. Kleber Almeida, jornalista também, sempre na audiência, mandando um abraço para nós. Obrigado, Kleber, pelo carinho. E o Fernando Leite, o Lebrinha, esse é sempre aqui, parceiraço lá do Parque São Francisco, e também mandando sua mensagem aqui para nós, antes da gente sair pro intervalo. E não posso deixar de lembrar do Osni, felicíssimo Osni Vascaíno. O Vascão ganhou ontem, né? Vamos pro nosso intervalo, 8h16. Na volta tem mais bate-papo sobre a Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito, que acontece aqui em Guaratinguetá, na Páscoa, né? O evento máximo, dia maior da Igreja Católica. E a gente vai falar um pouquinho mais da organização, das expectativas para este ano. Todo ano tem ali uma novidade, porque é necessário sempre se atualizar. E a gente vai falar desse processo bacana demais para se tornar patrimônio histórico. Olha aí, o dia que essa plaquinha chegar, rapaz, vai ser uma festa. Vai ter que ter outra cavalaria fora de época. Daqui a pouco a gente volta, 8h16, o oferecimento do tal do Pão de Queijo. Esse é o Café com Entrevista. 8h19 de volta. Esse é o Café com Entrevista, oferecimento do tal do Pão de Queijo, recebendo aqui o Fernando Guimarães, presidente da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito de Guaratinguetá. Daqui a pouquinho, hein? Cavalaria chegando. A gente começa a Semana Santa já neste domingo, né? Domingo de Ramos, dia 13 de abril. Vamos ter o momento maior da celebração no dia 18, sexta-feira da Paixão. Aí a gente entra no Tríduo Pascal. E no domingo, dia de Páscoa, dia da Ressurreição, nós temos também a celebração e as festividades da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito em Guará. Lembrando que a novena em homenagem a São Gonçalo e São Benedito está acontecendo. Ela é distribuída, né? É diferente de uma novena que é de dia a dia, né? Então a igreja está aberta lá na paróquia do Puríssimo Coração de Maria. Então tem as celebrações e o pessoal em breve está esperando lá também as festividades. Daqui a pouco tem as barraquinhas, tem toda aquela festa bonita e gostosa de acompanhar e tradicional, né? Isso que é legal, uma festa tradicional, é uma festa da história do município de Guaratinguetá. O Fernando, a gente está acompanhando já há algum tempo, eu acho que já tem mais de alguns anos, o processo da possibilidade da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito se tornar um patrimônio. É, às vezes a pessoa não se dá muita ideia da importância do tamanho disso. Queria que você falasse para nós, inclusive às vezes quem está participando da Cavalaria todos os anos, talvez não consegue entender a dimensão disso. E você já deu um spoiler. Podemos ser e vamos ser muito em breve a primeira cavalaria e o primeiro movimento, né, nesse sentido do Brasil a se tornar um patrimônio histórico. Qual é o tamanho disso para as pessoas poderem entender e como tem sido essa luta? Porque é moroso mesmo, é burocrático, vai documento, vem documento, demora um pouquinho mesmo. Não é assim de um dia para o outro que as coisas acontecem, ainda mais nessa questão de patrimônio histórico. Vocês precisam provar muita coisa, né?
Exatamente, Felipe. Então, esse foi um processo, só para dar um parênteses aí, a cavalaria, ela vai se tornar um patrimônio histórico cultural. Isso aí já é fato consumado.
Só aguardar o dia.
Só aguardar o dia, entendeu? E assim, o nosso processo, ele iniciou em 2015.
Olha só.
Tá? Nós nos reunimos e tenho que deixar aqui os meus parabéns, né? E o meu agradecimento de coração mesmo, a Andréia, que foi minha parceira dentro disso, e não só a Andréia, mas os membros da cavalaria que nos ajudaram, que acreditaram no trabalho, entendeu? Todos que compõem a equipe nossa da diretoria, os mantenas, todos ali, cada um tem sua parcela de colaboração nisso. E Andréia Tirelli foi um fator fundamental, porque eu falava, Andréia, o IFAM tá cobrando isso, ela corria atrás, ia no museu, e pai, a dona Tereza Maia abrindo as portas do museu para nós, que foi também outra, né? Parceiríssima. A dona Tereza é uma pessoa que eu amo de paixão, a dona Tereza, ela é um amor de criatura, nos ajudou muito. E nós iniciamos o processo em 2015, porque achávamos e tínhamos a certeza da história que a cavalaria tinha e que no Brasil não tem nenhuma outra instituição que tenha essa riqueza de história como tem a cavalaria. E nós entramos em 2015 e viemos com esse processo, tá? Passando pelo IFAM. Foram várias etapas, Felipe.
Etapas detalhado assim, demais.
Etapas que eu falava, André, agora acho que a gente não vai aguentar. Não vai. E aí, como eu falei para você no começo, tudo que é feito para Deus, quando a gente trabalha de coração, a gente tem a fé, a gente tem dois santos intercedendo à frente, que São Gonçalo e São Benedito, as coisas caminham sempre pro lado certo. E eu sempre coloquei assim para eles: se for da vontade suas, que a solução apareça. E sempre aparecia a solução, Felipe. Não tivemos um momento que a solução não aparecesse. Você me desculpa, Felipe.
É por conta da dificuldade, mas é a perseverança.
Exatamente.
E tem muito de providência de Deus.
Muito providência divina, exatamente isso. E aí a gente veio, esse processo foi aprovado no IFAM, e um processo de pertinência que a gente diz, né? Que onde o IFAM analisa e vê se o bem tem relevância para vir a se tornar um patrimônio nacional.
Isso.
E esse processo foi aprovado por unanimidade no IFAM, pela banca.
Legal.
E a gente continuou isso. Até que em 2020, foi um pouquinho antes da pandemia, 2019, pandemia foi em 2020. O IFAM entra em contato conosco e diz assim que não tinha recurso para continuar o processo.
Tá.
E que nós mobilizássemos a sociedade
e que levantássemos
o recurso. Esse recurso era na casa de 250 mil. Falei, onde que eu vou arrumar esse dinheiro para a gente finalizar esse processo? Porque tem toda uma contratação de um terceiro que o IFAM contrata, que ele vem analisar, pegar todo o material, ver se aquele material que a gente dispôs no processo, ele tem veracidade, se é um material que é realmente concreto, que se está tudo certinho, entendeu? Ele analisa todo esse fator para que continue. E aí, eu tenho que agradecer também ao Júnior, que foi a pessoa que estendeu a mão para mim. E eu conversei com ele, ele falou, Fernando, vamos aí, mande esse processo para mim. Eu mandei o processo para ele, ele entrou em contato com o deputado Bertaioli, então deputado na época,
né?
E o Bertaioli viu a relevância que tinha, a grandiosidade que tinha o processo, que tem a cavalaria. e ele nos estendeu a mão, nos disponibilizando através de emenda parlamentar esse recurso.
Legal.
Aí isso vai para o IFAM, esse recurso foi para o IFAM. O IFAM fez a contratação, já foi publicado em diário oficial, tudo, o ano, há dois anos atrás, o ano passado, desculpa. E contratou a empresa que está em Guará já fazendo esse levantamento. Inclusive ontem foi o último dia da nossa novena.
Tá.
E eles estavam aqui finalizando isso e eles vêm agora.
É, em loco mesmo.
Em loco, exatamente.
É verdade.
E aí eles vêm na Semana da Cavalaria para concluir o dossiê.
Uhum.
Esse dossiê já volta pro IFAM,
certo.
Mas quando ele já volta praticamente definido.
Tá.
Entendeu? E aí passa a Cavalaria a ser um patrimônio histórico cultural nacional. É uma luta, foi uma luta muito grande, está
dez
sendo.
10 anos, né?
De, 10 anos. A gente, na verdade, foram 8 anos, porque eu tive 2 de pandemia que o processo parou totalmente.
É verdade.
Totalmente, entendeu? Inclusive a dona Tereza Maia falou, Fernando, é engraçado, vocês estão conseguindo aí num tempo recorde, o que eu levei mais de 20 para reconhecer, que foi reconhecimento de Paraty.
Uhum.
E a dona Tereza, o seu Tom Maia, eles acompanharam esse processo, uhum, de Paraty. E a gente conseguiu num tempo recorde. E eu falei isso para ela, falei assim, dona Tereza, quando a gente trabalha para Deus, a gente põe Deus na frente, as coisas fluem de uma maneira muito tranquila, né, Felipe?
Vocês vão receber um anúncio, um pinzinho assim no celular de que, olha, finalizou, deu certo.
É isso.
Ou você acha que vai ser surpresa, assim, um dia você vai abrir lá a sua caixa de e-mail, ou vai abrir uma correspondência e vai cair em prantos? Como você acha que vai ser?
A cada etapa a gente já chora um pouco, né, velho? Porque, puxa vida, você vai tirando uma carga das suas costas,
verdade,
sabe? Você fala, vencemos mais uma e vamos, vida que segue.
Mas...
E eu digo sim, mas não acaba com reconhecimento.
Não.
De
a responsabilidade é muito maior.
Muito maior,
opa,
exatamente,
é
Felipe.
Muito
eu
maior.
Eu falo sempre isso. Falei, as pessoas, ah, não, acabou, já foi reconhecido.
Vocês estão lutando por mais trabalho.
Por mais trabalho, exatamente.
É,
e isso para Guaratinguetá vai ser fantástico, né, cara? Porque vai levar a cidade de Guaratinguetá.
É isso que é preciso ser entendido. A cavalaria vai ser um instrumento para que o município esteja cada vez mais também em evidência.
Sim,
né? Por isso que é preciso também união, entendimento, respeito por vocês e pela cavalaria. Porque isso vai elevar o município, né?
Sim.
É, a cavalaria, claro, vai receber aí, é ela que estará como o centro, mas o município que vai acabar
que
se
vai ganhar com isso. Exatamente.
Demais, demais. Bom, teve reunião, para a gente partir aqui para o nosso encerramento, Fernando, teve reunião com os Mantenas há alguns dias, definição,
sim,
de detalhes finais,
sim,
aquela,
sim,
puxadinha de orelha para o pessoal poder ficar atento,
sim,
e as orientações finais, por favor, para quem quiser vir, cuidar do cavalo, cuidar do animal, porque e cuidar de si também, né?
Sim,
é,
sim,
importante para que todos possam passar bem pela, porque dura o dia todo, né?
São praticamente 6 horas.
E aí fora o tempo que a pessoa tem que se prepara em casa, junta com o grupo, vem depois a dispersão, muitos, sim, ainda vão embora com os grupos, a orientação também acredito que seja essa, né?
Sim,
para não,
sim,
ir embora de forma individual, sair pela cidade. Então,
sim,
é praticamente o domingo inteiro. Quais as orientações de saúde, de cuidado com o cavaleiro e também com o animal?
A gente pede para que olhe o seu animal, venha com ele em condições de participar conosco. Hoje a gente tem um controle muito grande feito através da patrulha ambiental que, uhum, sai conosco, nos dá um apoio
polícia
incrível,
né?
Pela polícia ambiental.
Militar,
exatamente.
Isso.
Nós temos aí o BAEP, a polícia militar, uhum, aqui sob o comando do capitão Lopes, uhum, Diniz. Nós temos o tático que vem de Lorena para dar o apoio para nós. O BAEP através do coronel Camargo.
Muito bom.
Tenho que agradecer aqui o apoio do coronel Alves também, que é o comandante do interior aqui, uhum, que nos dá um apoio muito grande. Então a gente monta todo esse suporte e pede às pessoas, olha o seu animal, venha com ele em condições de saúde para participar, para que não chegue no momento ali, você tenha que tirar o teu cavalo dali, ou
verdade,
a gente recolher dentro de um caminhão, porque não é justo isso. E as pessoas que vêm participar, a gente pede que venha com entendimento que é realmente uma procissão a cavalo.
Isso.
Venha com esse espírito,
isso,
venha aproveitar aquele momento, venha louvar São Gonçalo.
Espiritualidade nesse dia, né?
Exatamente. Nós temos católicos, protestantes,
uhum, uhum,
temos todas as religiões, mas o Deus é único
para
todos.
Claro.
Então é um momento de respeito, é um momento de devoção para aqueles que realmente são devotos. eu falo assim que nesses 51 anos que eu tenho de cavalaria, que eu estou fazendo esse ano, eu digo sempre, eu aprendi a olhar a cavalaria com os olhos do coração. Legal. Porque você passar na rua e ver as pessoas olhando aquela imagem de São Gonçalo e São Benedito que passa e derramando lágrimas, para nós isso é muito gratificante.
Tem gente que faz, sabe, seu altarzinho na porta
faz
de casa.
Altar. Isso a gente tem visto demais, é Felipe, isso. acontecer. É, eu acho legal. Muito bonito, porque valoriza o trabalho da gente.
E ela está homenageando vocês também.
Exatamente.
É? É uma forma que ela tem de abraçar vocês, né?
As pessoas estão valorizando esse trabalho nosso a cada ano. Então, para nós isso é muito gratificante. Isso nos dá força para que a gente possa levar essa cavalaria por mais 299 anos aí, se Deus
muito
quiser.
Muito bem. Fernando Guimarães, presidente da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. Então, repetindo, dia 20, cavalaria sai às ruas a partir da 1 hora, né?
Isso, nós concentramos ao meio-dia na Chácara Celes.
Isso.
E saímos impreterível às 13 horas.
13 horas. Então, o pessoal chega antes, com calma. E que tenhamos uma linda festa, uma linda procissão pelas ruas da cidade, mais uma vez. E aí, a partir do dia 21, não tem feriado não, é os preparativos para os 300 anos.
A partir do dia 21.
E muito provavelmente, olha que festa linda, já reconhecida como patrimônio histórico. Vai ser espetacular, hein?
Vai ser fantástico.
Mas vamos para esse ano primeiro.
Isso aí.
Vamos para esse ano. Fernando, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Felipe, agradeço a todos os ouvintes da rádio. Peço a todos que saiam às ruas, prestigiem esse patrimônio que nasceu em Guaratinguetá e está indo para cada canto desse Brasil. Rogo a São Gonçalo, a São Benedito, a Frei Galvão, que intercedam bênçãos e graças para que vocês continuem esse trabalho maravilhoso, trazendo informação aqui para nossa cidade. Que Deus os abençoe.
Amém. Muito obrigado. Em breve a gente está aqui para noticiar esse feito histórico de se tornar patrimônio histórico. Vamos trazer isso aqui para a Rádio Fregal.
Se Deus quiser, vamos firme.
Bom, acabou o cafezinho de hoje, o Café com Entrevista chega ao fim, amanhã a gente volta. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, produção, apresentação e jornalista responsável Felipe Mello, coordenação do Evandro Luiz Fialho, que daqui a pouco está aqui com o Melhor da Manhã, e em seguida tem o Cidade em Movimento com Daniel Ramos. A direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente espera amanhã às 8 da manhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.